Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
E já voltamos sem demora para falar no nosso Abrace uma Carreira. Estamos conversando com a professora Ivete Pierutini, ela que é do departamento que já me atualizou, tá vendo a importância de um bibliotecário, de uma bibliotecária? Já errei no começo a informação, ela já atualizou no departamento de informação e cultura da Escola de Comunicações e Artes, a nossa ECA USP, e também vice-coordenadora do curso. A carreira é biblioteconomia. E a gente aqui, retornando com as nossas dúvidas aí, e dúvidas são várias, vamos falar então também sobre o princípio de tudo aí. Qual é a história do curso?
Bom, a ECA está fazendo agora, comemorando 50 anos, e o curso de biblioteconomia nasce com a ECA. O curso de biblioteconomia da ECA, não é? Mas a biblioteconomia no país, ela é anterior. Primeiro curso de biblioteconomia data de 1915, foi criado em 1911, mas começou a funcionar em 1915 na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E ela formava justamente quadros para trabalharem com os próprios acervos da Biblioteca Nacional, né? Quer dizer, era necessário ter um quadro que pudesse tratar daqueles livros, daquelas heranças, né? Escritas, enfim, daquela produção que naquele momento ali existia, e não se referia simplesmente a livros, mas mapas, cartas, medalhas, enfim, todo aquele repertório, né? Aqueles repertórios. Depois, né, o curso vai crescendo. São Paulo toma a frente desses cursos e nas décadas de 30 e 40 ele começa a se desenvolver aqui pelo Instituto Mackenzie, na Secretaria de Cultura, né, na época, né, Departamento de Cultura, e também tinha em vista formar quadros para atuar principalmente em bibliotecas ligadas a instituições educativas e a bibliotecas públicas, né? É dessa época, da década de 30, que a rede de bibliotecas públicas, pelo projeto dos modernistas, do Mário de Andrade, vai se ampliando, não é? Então você tem a biblioteca Mário de Andrade, não é? A biblioteca municipal, a biblioteca Monteiro Lobato, esses são nomes que depois foram sendo dados a essas instituições. A rede de bibliotecas ramais da cidade de São Paulo, né, para crianças, jovens, e outra rede para adultos, todo esse circuito, toda essa trama de instituições passava, evidentemente, a demandar quadros especializados para esse trabalho. Então, os cursos começam a vir nessa direção, não é? Para poder, evidentemente, as bibliotecas funcionarem mais adequadamente. Nos anos 60, a ECA, ela nasce em 66, 67, como Escola de Comunicações Culturais, não é? Assume desenvolver esse curso. A profissão já havia sido regulamentada em 62, não é? 61, 62, e isso era uma condição para que o curso saísse de uma dimensão técnica, né? De uma instância técnica, para tornar-se um curso de nível superior. Então, isso é uma trama de questões, né, imbricadas, uma concorrendo com a outra, e que possibilitou a Universidade de São Paulo a ter esse curso. O primeiro curso mais estável e que já completou mais de 60 anos foi o curso da Fundação Escola de Sociologia e Política, né? O curso de biblioteconomia daquela escola, e que, enfim, herdou de toda essa dinâmica dos anos 40, da Secretaria de Cultura, enfim, do curso Mackenzie, que foram se fundindo, que foram se articulando, e esse curso também até hoje existe. Mas, em caráter de nível superior e integrado a uma outra configuração como da ECA, só a ECA, ou seja, um curso que faz parte, junto com outros, de uma escola que é ampla, diversificada e que está inscrito nessa dimensão das comunicações.
Uhum. Eu tenho aqui, professora, na minha memória afetiva, uma biblioteca especial em que, quando criança, aí visitava muito, lá no Bosque da Saúde, a Biblioteca Amadeu Amaral. E quando a gente ia visitar, tinha, naquela época, né, aquelas fichinhas que você ia lá buscar. Não tinha internet, né? Eu tenho 42 anos, na minha época ainda não tinha. Aí pegava aquelas fichinhas, ia lá buscar o livro que eu queria. E era uma relação muito boa, né, com essa biblioteca. Aqui eu estava pensando a respeito sobre a quantidade de bibliotecas públicas. Se é uma quantidade suficiente, aí eu vejo aí um nó. Se há uma demanda do público em geral ou de um público específico, e sabendo que um brasileiro lê em média aí 2,4 livros por ano, aí em média, segundo algumas pesquisas, quer dizer, como que a gente vai desatando esse nó, se de fato a gente tem poucas bibliotecas públicas ou se há pouca frequência, ou porque há pouca frequência tem poucas bibliotecas?
Bom, a gente, enfim, a situação é complexa, né? Evidentemente. Hoje sou docente da universidade, mas eu fiz toda uma carreira profissional no Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis da Prefeitura de São Paulo. Então, eu tenho uma história, um conhecimento, dirigi essa rede, não é? E vivi de perto a complexidade, os desafios, não é? De tornar as bibliotecas públicas, não é? Espaços efetivamente de convivência cultural, de construção de conhecimento, né, de alargamento das suas funções, né, na contemporaneidade, que é pautada pelo advento das tecnologias, né, de informação. Então, é uma revolução que vem acontecendo e que nós temos que trabalhar muito nessa direção, né? O nosso curso de biblioteconomia está muito preocupado e ocupado com essas questões. Ou seja, as disciplinas que nós propomos, que nós oferecemos, as práticas, os eventos, né, acadêmicos que nós temos desenvolvido de forma frequente, visam exatamente discutir a problemática das bibliotecas, em especial da biblioteca pública, porque ela hoje é uma instância que vai demandar reformulações, já vem demandando, né, de muito tempo. A cidade de São Paulo cresceu de forma exorbitante. Se nós formos olhar os parâmetros internacionais, propostos inclusive pela Unesco em relação à biblioteca pública, quantitativamente nós estamos num número pequeno em relação ao dado populacional, né? Por outro lado, há toda uma discussão sobre os rumos dessa biblioteca, de tal modo que possam acolher segmentos que historicamente estiveram à margem, né, dessas práticas sociais e da participação, né, cultural nesses ambientes. Então, evidentemente, se de um lado há uma carência, de outro lado há uma demanda de reformulação por programas, por práticas. E, por outro lado, há todo um quadro profissional extremamente preocupado. Sexta-feira, inclusive, tivemos um debate na ECA, né, para refletir sobre essa questão da biblioteca pública na contemporaneidade. Quer dizer, me parece que é algo que não se esgota. Se você quiser uma solução imediata, nós não temos. Isso é processual. O importante é que o curso de biblioteconomia, né, principalmente por essa inserção dentro do quadro das comunicações, e isso é fundamental para a formação, né, dos nossos alunos e futuros profissionais, né, procura estar atento para esse diálogo, né, sociocultural necessário e indispensável que as bibliotecas têm que ter. Biblioteca não é só um depósito ou um repositório para oferta de livros. A biblioteca pública, sobretudo, né, é um espaço de relação, de produção cultural e de conhecimento, de expressão, né, dos sujeitos. E essa dimensão implica, claro, o papel fundamental do bibliotecário, mas o espaço não é exclusivo do bibliotecário. Ele reparte com outros profissionais essa tarefa de tornar a biblioteca pública um espaço vivo.
E as pessoas, elas resistem, né? Aquelas que gostam do livro, são amantes do livro. E nessa economia criativa, desde deixar livros no metrô, ou mesmo fazer sua própria biblioteca, tem gente que tem, eu já ouvi falar de histórias de gente que tem uma bicicleta e vai deixando nos lugares, a pessoa pega, devolve o outro. E essas iniciativas são sempre muito louváveis, né?
Sem dúvida, quer dizer, eu acho que até setores e segmentos mais isolados têm esse tipo de prática. Quer dizer, evidentemente, a proposta da biblioteca é pública, em especial, a escolar também, ela tem um compromisso nessa dimensão, né? De trabalhar numa perspectiva de inserir o sujeito na cultura letrada, na cultura escrita, que é um grande desafio, né, da contemporaneidade. Nós vivemos hoje pautados pela ideia do fluxo informacional, né, e não da permanência. E a biblioteca trabalha também com, sobretudo, com a memória e com a permanência, né? Então, o diálogo entre essas duas dimensões, por vezes, é abstrato e difícil de ser transformado em ações objetivas, práticas, que integrem, que interessem as populações, né? Você vê, por exemplo, existem as bibliotecas dos CEUs, dos Centros Educacionais Unificados. Elas têm uma característica muito peculiar. Elas são bibliotecas públicas, mas elas atendem aos quadros educacionais das escolas nas quais elas estão inseridas. Então, isso é um desafio muito grande, porque você tem populações que, às vezes, vão ter um primeiro contato com os acervos, com a memória escrita, com coleções significativas de qualidade, a partir de 6, 7, 8 anos de idade. Né? Então, é começar dali. Em outros circuitos internacionais, por exemplo, você tem as famílias, muitas vezes, se ocupando muito mais desta educação, né, e dessa relação das crianças com a memória cultural, né, o que ajuda e faz multiplicar possibilidades para a biblioteca. Nós não temos de forma generalizada. Evidentemente, nós temos nichos, nós temos segmentos, nós temos setores que têm uma atuação diferenciada. Mas eu estou dizendo, do ponto de vista geral, nós realmente temos que enfrentar problemas, e aí as políticas públicas são essenciais. É claro que nós temos iniciativas excelentes, mas enquanto nós não tivermos políticas públicas atentadas para aquilo que está implicado nesse processo, vai ser muito difícil as unidades, de forma particular e isolada, superarem um desafio que é histórico, né?
E agora sobre o mercado de trabalho, sobre demanda, acesso, absorção do formando. Mais concurso, quando eu imagino para bibliotecas públicas seja concurso, né, ficar ligado em concurso. Mas como é esse acesso, essa demanda e absorção do formando, por exemplo, aqui, que é bibliotecário na Universidade de São Paulo?
Então, há uma alta demanda, né? Quando o aluno entra, inclusive, né, para cursar biblioteconomia, ele já se depara com vários pedidos para estágios, enfim, para já começar a se inserir, não é, numa ordem de trabalho e conhecer as diferenças, né, ali propostas. Nós costumamos, inclusive, orientar os nossos alunos para que eles aguardem um pouco, não é, e não se insiram imediatamente. Quer dizer, primeiro cursem algumas disciplinas, conheçam um pouco, né, teórica e metodologicamente, né, a área, para depois começar até a a fazer esse exercício. Então, existem várias possibilidades. Eu acredito que não, enfim, eu não tenho números atualizados, mas os bibliotecários, né, em relação às demandas de mercado, eu acredito que eles estejam relativamente bem situados, mesmo porque enfim, nós, no caso da ECA, nós não formamos profissionais em quantidade anualmente. A nossa média de formação é em torno de 15, 20, quando muito. Nós temos, hoje, não é? Nós temos em média de 35 a 40 alunos ingressantes anualmente, e o nosso patamar de formação também é em torno de 20, mais ou menos, por ano. E claro que, do ponto de vista dessas demandas, né, das demandas existentes, é bastante insuficiente. Além disso, nós temos uma lei de universalização de bibliotecas escolares que, enfim, prevê que até 2020 todas as escolas tenham bibliotecas com bibliotecários, né? Para isso, nós precisaríamos, o Brasil precisaria produzir talvez mais de 150 mil bibliotecários. Estou falando isso no âmbito brasileiro, né? Não São Paulo, cidade de São Paulo. Nós não temos, porque as escolas existentes não têm como oferecer esse quadro profissional para suprir a demanda brasileira de bibliotecas escolares, fora os outros nichos, conforme ele falava inicialmente.
Muito bem, agora pausa para você refletir, jovem, querido jovem, ou você que está buscando uma segunda carreira, ou profissional que já fez aí de tudo e tinha até como, sei lá, como hobby, gostava muito ou gosta, é uma oportunidade de você abrir os seus olhos para uma outra profissão, uma profissão bastante importante, relevante para a formação em geral, né? Que a gente está sempre servindo e ajudando aqueles que estão lá, como eu, muitas vezes desesperado aí por informação, no mestrado e tudo mais, entre todos os outros colegas. E que música que a gente vai parar para refletir aqui, professora?
Olha, eu escolhi, eu sou uma pessoa que gosto, assim, eu tenho de uma variedade muito grande, né? Mas tem uma cantora brasileira, compositora, que é a Rita Lee. Gosto muito da Rita Lee. Eu costumo dizer que a Rita Lee parece que representa um pouco o espírito ecano, não é? Então, eu resolvi indicar o Baila Comigo, não é? Numa gravação dela, que é uma espécie de um pupurri, para trazer para vocês.
E tem um chorinho aí também, viu?
Tem.
É o Shangri-La, já que a gente está falando de lugares importantes como a nossa ECA, que é um lugar de mudanças, de transformações, que é o nosso lugarzinho paradisíaco aí, né?
É, exatamente. A ECA, para mim, que cheguei à ECA nos anos 1970 e estou lá até hoje, né? Para mim, a ECA é esse lugar muito especial.
Betânia.
Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo, ser um bicho preguiça, espantar turista, tomar banho de sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal, meio de contrabando, desviar do estilingue, deixar que me xingue, tomar banho de sol. Se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra, toma banho de sol, banho de sol, banho de sol. Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha, na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Mas se me der na telha, sou capaz de enlouquecer e mandar tudo pra aquele lugar e fugir com você pra Shangri-La e me deixa levar por um beijo eterno, por seu corpo envolvente, mais quente que o inferno. Vai lá comigo, como se vai lá na tribo. Lá no meu esconderijo, vai lá comigo, como se vai lá na tribo. Vai lá comigo, lá no meu esconderijo.
Então vem bailar com a gente lá no meu esconderijo. É um esconderijo que pode ser fantasioso, imagético, lúdico, como Shangri-La. Um esconderijo bom em que a gente possa se encontrar nele. A carreira é uma das posições que a gente pode aí se encontrar para trazer felicidade para o dia a dia, né? Além do lado pessoal, o lado da carreira, os seus hobbies, o seu tempo livre. Então, aproveite esse momento para compartilhar conosco essa carreira tão especial, para saber, ter mais informações. De repente não é para você, mas é para alguém perto aí. E aquele toque de alguém especial pode mudar com toda certeza os destinos deste outro alguém. Por exemplo, para falar sobre biblioteconomia, a gente está falando hoje, né, especial, com representantes importantes desse cenário. Já já a gente volta no terceiro e último bloco. Trouxemos aqui, inclusive, a Amanda Pedrosa, que faz parte aqui da nossa Rádio USP. Ela que é aluna da ECA e do curso de biblioteconomia, está quase saindo e nos ajuda muito na pesquisa musical. Até já.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.